Jornal da Manhã.
8:07.
Confira com a 91,7.
8:07.
Jornalista e correspondente internacional Ariel Palacios está em Londrina para o lançamento de seu mais recente livro, Futebol Lado B, Entre Deuses, Dribles, Ditadores e Delírios.
Argentino de nascimento, mas brasileiro de coração pelo tempo em que viveu no país. Ariel mantém laços profundos com o Brasil, especialmente com Londrina, cidade onde morou por mais de 20 anos.
O autor se formou em jornalismo pela UEL. Hoje reside em Buenos Aires e atua como comentarista político, trazendo informações e análises sobre os fatos políticos e sociais mais importantes da América do Sul.
Ariel Palacios explica que o livro Futebol Lado B aborda os bastidores do esporte. Histórias pouco exploradas pela imprensa convencional e curiosidades sociais e filosóficas relacionadas ao futebol.
Segundo ele, a obra mistura futebol, política, cultura e histórias absurdas ou pouco conhecidas do esporte.
Sou Ariel Palacios, correspondente internacional brasileiro e torcedor do Tubarão, obviamente. Estarei em Londrina, minha cidade, na terça-feira para lançar meu novo livro, que é Futebol Lado B, Entre Deuses, Dribles, Ditadores e Delírios, publicado pela Globo Livros. O livro trata de assuntos não óbvios, como a conexão entre o futebol e a religião, futebol e Shakespeare, futebol e guerras, futebol e balé russo, e até mitologia azteca, entre outros vieses sui generis. Não é um catálogo de curiosidades, é um livro para ver o futebol de forma holística. O futebol inspirou artistas, estimulou as mais variadas e delirantes superstições e despertou paixões viscerais e rivalidades ardorosas ao redor do planeta. O lançamento com noite de autógrafos será em Londrina, na Livraria da Vila, do Shopping Aurora, no dia 19 de maio, terça-feira, às 19h, e espero vocês lá.
O livro conta com o prefácio de Marcelo Barreto, pós-fácio de André Rizek e texto de orelha de Walter Casagrande.
Ariel Palacios lança hoje, terça-feira, seu livro em Londrina, na Livraria da Vila, no Aurora Shopping, às 19h. Ontem o jornalista esteve na Unifil, onde participou de uma palestra aberta aos alunos e falou sobre os bastidores de produção da obra.
Na Paiquerê, 8:10.
Olha, e é uma figura realmente emblemática, né? Um grande jornalista, um grande escritor e uma figura super agradável. E tem como Londrina, Londrina no seu coração. Tanto é que o lançamento do livro hoje em Londrina, depois em várias, São Paulo, Belo Horizonte, se eu não me engano, Curitiba e várias outras capitais. Mas ele começa exatamente aqui em Londrina, hoje às 19h, no Shopping Aurora. Ontem estivemos com ele, fizemos convite e ele vai estar conosco durante uma hora no Paiquerê Rádio Opinião Especial. É um papo, né? Figura interessantíssima e, repito, um belíssimo profissional hoje, correspondente internacional de vários órgãos e, claro, que tem Londrina como sua cidade. Ele até dizia que ele pretendia continuar morando aqui, depois, em razão, claro, da profissão, foi, hoje está em Buenos Aires, mas é um londrinense realmente de coração, e no sábado vamos ter essa oportunidade de conversar com ele, o Bruno e eu, no Paiquerê Rádio Opinião Especial.
8:11.
Confira com a Paiquerê.
8:11.
Comissão processante encerra oitivas de assessores e testemunhas e agenda depoimento de vereadora investigada.
A comissão processante que investiga a vereadora Anne Moraes do Avante realizou mais uma reunião de trabalhos na manhã desta segunda-feira. A audiência desta segunda ouviu duas testemunhas das cinco arroladas no processo. Foram ouvidas de forma presencial duas pessoas que atuaram como assessores no gabinete da vereadora. São eles Regis Contrim Abdo e também Pedro Lucas Sterchli. Os dois teriam ainda atuado como advogados em ações judiciais de caráter particular da vereadora do Avante. A presidente da comissão processante, vereadora Michele Tomazinho, do PL, avaliou os trabalhos e destaca que a presença das últimas testemunhas que prestaram esclarecimentos vão contribuir com os trabalhos da CP.
Sim, elas compareceram, né, a essa nova data que nós havíamos pré-estabelecido. São duas testemunhas que foram arroladas tanto pela defesa quanto também pela comissão, né? Então, coincidentemente, eram as mesmas testemunhas e hoje conseguimos ouvi-las. Todos os depoimentos são extremamente importantes, né? É o momento de ouvir essas testemunhas para ajudar no relatório final, né? A compor tudo que foi ouvido, né, durante esse processo. Então, todas as pessoas que foram ouvidas têm importância, sim.
Michele Tomazinho explica a importância desses depoimentos e se novas testemunhas poderão ser chamadas a prestar esclarecimentos e contribuir com a comissão. E explica quando a vereadora Anne Moraes prestará depoimento.
Eram ex-assessores da vereadora, eram advogados também, né? Então, fazem parte dentro dessa denúncia, né, de possibilidade de ter utilizado tanto para funções particulares, assessores aqui da Câmara. Esses de forma presencial, os dois estiveram presencialmente aqui na Câmara. De testemunhas foi sim encerrado, agora nós temos já agendado para a próxima segunda-feira, dia 25, a parte do depoimento pessoal da vereadora Anne, encerrando a parte de instrução. O advogado de defesa solicitou alguns documentos, né, que vão ser agora levantados pela parte técnica da casa para apresentação deles.
Segundo a presidente da comissão processante, com esta oitiva da vereadora Anne, marcará o encerramento da fase de instrução do processo e será realizada de forma fechada.
Depois disso, obviamente, podem ocorrer novas solicitações, né, por parte da defesa, e aí tem o prazo para elaboração para apresentação deles após a declaração da vereadora. Eles têm um prazo ali, se não me engano, de 10 dias, e após isso, aí sim, começar a trabalhar no relatório final, que daí é parte do relator. Eu apenas conduzo os trabalhos da comissão enquanto presidente, e o vereador Regis é quem é o relator, quem vai apresentar, então, o relatório final de todo esse processo.
Sobre a importância das declarações colhidas, a vereadora Michele Tomazinho destaca como importantes, principalmente para que o relator possa concluir os trabalhos que serão apreciados pelo plenário.
Bom, aí o relatório, né, como não sou eu quem faço, nós colhemos as informações, e aí ele vai trazer todas essas informações que foram colhidas durante todo esse processo da comissão, das oitivas, das testemunhas, dos documentos que foram levantados, tanto por parte da comissão como por parte da própria defesa. Então, todo esse conjunto, né, de informações serão ali relatados para compor, então, esse relatório final e ficar à disposição, né, dos vereadores para que eles possam consultar esse relatório e ter ele de forma conjunta todas as informações de todo o processo. O plenário é quem vai tomar a decisão, né, pela cassação ou não da vereadora, daí vem para a votação.
A investigação apura se a vereadora Anne Moraes utilizou assessores comissionados, estrutura e verbas do Legislativo para a prestação de serviços advocatícios particulares. No último dia 12 de maio, a Câmara Municipal de Londrina já havia realizado as primeiras oitivas do caso, nas quais 3 dos 5 depoentes solicitados compareceram, incluindo o ex-assessor Rafael Carlos da Silva Zandonardi e também os advogados Marlon Luiz Bertoni e Guilherme Maestro Tenório Araújo. Os dois últimos atuaram em processos judiciais particulares de Anne, mas não tinham vínculo com a Câmara. De acordo com o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Londrina, Resolução 155 de 2025, a Câmara tem um prazo máximo de 90 dias contados a partir da notificação da denúncia para protocolar o relatório final. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:16.
Bem, vamos lá, contextualizando rapidamente toda essa situação, mais uma comissão processante que a Câmara de Vereadores de Londrina conduz, entre outras já ocorridas, não necessariamente nesta legislatura, estou comentando, mas outras tantas, parece que em toda legislatura há investigação sendo feita. Mas vamos a esta, neste caso, a acusação é de que, durante o horário de expediente do legislativo, um servidor teria atuado como advogado particular da Anne, inclusive participando de audiência a partir da Câmara Municipal. É a denúncia investigada na comissão processante. A vereadora teria, né, nomeado, ela nomeou, na verdade, advogado em janeiro, advogado para trabalhar no seu gabinete, isso é fato. O salário, enfim, carga horária semanal, a nomeação, mas teria utilizado deste profissional em questões particulares. É a denúncia, uma denúncia que investiga a possível irregularidade. Evidentemente que a defesa da vereadora Anne nega essa irregularidade. A comissão processante, composta por 3 vereadores, terá o seu trabalho finalizado após ouvir a Anne, que não foi ouvida formalmente ainda, será semana que vem, e aí apresenta um relatório. O relatório vai ser votado em plenário, depende, porém, da mesa, cujo presidente, o Emanuel Gomes, decidir data, convocação para votação do relatório final desta comissão processante, que pode apontar, relatório final, pode apontar para a cassação do mandato ou pela absolvição, se entender que não houve nada de irregular. Enfim, de qualquer maneira, tem que ser votado em plenário. Agora, vale destacar que a Anne foi eleita para esta legislatura, primeira vez candidata e já eleita com uma boa votação, algo em torno de 2.900 votos, um pouco mais do que isso, não chegou a 3.000 votos, mas uma boa votação para essa disputa e especialmente com a bandeira da defesa da causa animal. Porém, diferentemente de outros parlamentares, exemplo, David Weasley, que também tem essa bandeira, ela não conseguiu muito avançar na pauta e nem trabalhar nesse sentido, porque desde que assumiu, há uma série de pendências sendo apontadas, investigadas e ela tendo que se defender destas situações. E a mais atual e, digamos assim, grave, é essa agora da comissão processante. Esse é o contexto, claro que agora depende da Câmara e dessa comissão processante, qual será o desfecho.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
8:19.
Confira com a Paiquerê.
8:19.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade, com tecnologia de ponta em tintas. Oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Café Três Corações Abaco, pacote 500 gramas cada R$22,90. Patinho bovino, Argos, bife moído, resfriado, quilo R$39,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$4,99.
Oferta todo dia.
Vinho chileno, Monte Gras, Barrel Selection, Gran Reserva, Cabernet Sauvignon, garrafa 750ml, R$49,99. Leite Piracanjuba integral, semi, desnatado, TP 1 litro cada, R$4,49.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, são 8:22.
E o ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7. O Hernando, ele mandou o WhatsApp para cá no 99994110 sobre vagas de táxi, considerando que muitos estão cadastrados como APP, deveriam transformar em área de embarque e desembarque, com alguns minutos de carência, e entregar para a Zona Azul fiscalizar, diz aqui o Hernando. O Isaac Ribeiro, sou Isaac, motorista de aplicativo do Coliseu. Cobra CMTU para arrumarem o semáforo da Avenida São João, em frente ao Super Golfe. Faz um tempo estragado nos dois sentidos. Atenção, então, CMTU, semáforo da Avenida São João, em frente ao Super Golfe. O Walter, eu ouvi de um piloto de avião que o ILS do nosso aeroporto foi instalado somente em uma cabeceira da pista, tendo ficado inviabilizado a instalação na cabeceira do lado do centro, por falta de espaço. O senhor tem conhecimento? Não, Walter, nenhum, por isso eu fui procurar saber se há necessidade do ILS ser instalado nos dois lados da pista. E não, olha só a resposta. Sistema de pouso por instrumento não precisa ser instalado em ambas as cabeceiras da pista. Ele geralmente é instalado em apenas uma direção, escolhida com base na direção predominante dos ventos e na ausência de obstáculos geográficos na rota de aproximação. Por que não em ambos os lados? O alto custo, o equipamento é caro, exige manutenção complexa, diretrizes do vento, pousos e decolagens são feitas contra o vento e a cabeceira equipada com ILS é escolhida considerando a rota dos ventos, local para ser mais utilizada no ano. Aliás, da mesma forma, e o Otávio Gomes, o secretário, obrigado, está sempre ligado, inclusive está instalada na cabeceira do centro. É verdade, não é na cabeceira do outro lado. Então não tem nada a ver. É a mesma coisa, o aeroporto de Congonhas só tem de um lado, não é? Você vê o equipamento como aqui do ILS, do outro não. Está aí a informação, mas é interessante que é vivendo e aprendendo. Aprendi também. Obrigado, secretário. Aliás, eu vou falar agora de uma reclamação aqui que o secretário Otávio Gomes já respondeu. Primeiro foi o Valdeir Jorge, me mandou ontem vídeo da ponte do Maria Cecília e do Barcelona. E agora de manhã o Thiago Sadal, nosso aqui da Paiquerê também, falou, olha, Baixada, bairros do Santo André e Maria Celina, está desse jeito, mais de duas semanas, não é só água, lama, e realmente nós mandamos ontem já para o secretário, já nos respondeu ontem e aí verificou, as bocas de lobo estão entupidas, por quê? Um loteamento do lado não fez a proteção para a terra não ir para o asfalto, jogou terra, virou lama, entupiu tudo. Ele passou, inclusive, no final da tarde de ontem, fiscalizando pessoalmente, não apenas ali, mas outros locais também, e, aliás, evidentemente que vai ser notificada a empresa que está fazendo o loteamento, e claro, e não se preocupa com a cidade, não se preocupa com as vias públicas e entope em tudo. Tem realmente que ir para cima, multar, nós precisamos fazer esse povo aprender. É ótimo loteamentos em Londrina, muito bom, mas no trabalho já vamos aplicar sanções, diz aqui o Otávio Gomes. Porque precisa parar com isso, vocês se lembram, na avenida lá para a universidade, nós tivemos isso também. E, ó, essa já é a terceira notificação desse loteador. Quer dizer, eu vou te contar, tem gente que não quer nem saber do resto. Faz um trabalho porco e o pior é que vai vender. E o pessoal vai comprar e depois vai ter problema. Infelizmente, é o que está acontecendo ali. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Confira com a Paiquerê, são 8:28. Surto de sarampo nos países sede da Copa do Mundo preocupa e Secretaria Municipal de Saúde faz alerta aos londrinenses.
A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina está orientando moradores com viagens programadas para os Estados Unidos, Canadá ou México, países sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026, a verificarem a situação vacinal contra o sarampo antes do embarque. O alerta ocorre após o Ministério da Saúde reclassificar o Brasil para o risco muito alto da reintrodução do vírus diante dos surtos ativos registrados na América do Norte. A recomendação é que pessoas de até 59 anos procurem uma unidade básica de saúde para conferir a carteira de vacinação e, se necessário, atualizar a imunização. Segundo a assessora da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Cláudia Monteiro, a orientação é que a vacina seja tomada, de preferência, 15 dias antes da viagem, mas pode ser aplicada também até no mesmo dia do embarque.
Essa vacina, ela faz parte da rotina, né, do calendário de rotina, tanto da criança quanto do adulto. E existe uma recomendação de um período ideal, então, que a pessoa se vacine pelo menos 15 dias antes da viagem. Porém, caso isso não seja possível, a pessoa já está num período mais próximo da viagem, também é recomendada essa vacinação, tá? Então, ela pode ser feita até no dia da viagem, mas é claro que existe um período ideal aí para resposta imunológica, que é 15 dias antes da viagem.
Para crianças entre 6 meses e menores de 1 ano que viajarão, também está disponível a chamada dose zero, uma aplicação extra da vacina contra o sarampo. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde mostram avanços nos casos nos países que receberão o Mundial. Somente neste ano, os Estados Unidos já confirmaram mais de 1.700 casos da doença. No Canadá, são mais de 700 registros, enquanto que no México já contabiliza 8 mil casos e 36 mortes desde o início do surto em 2025. Apesar do cenário internacional, o Brasil registra até o momento apenas 3 casos confirmados de sarampo em 2026. Ainda assim, o Ministério da Saúde reforça a importância da prevenção, especialmente com o aumento do fluxo internacional de turistas previstos para a Copa. Cláudia Monteiro afirmou que o aumento dos casos de sarampo registrados atualmente é reflexo de uma queda na vacinação da população ao longo dos últimos 10 anos. Segundo ela, a baixa cobertura vacinal favoreceu a volta da circulação do vírus, contribuindo para a proliferação da doença e o surgimento de novos surtos.
A gente vem vivendo de alguns anos para cá, numa baixa cobertura vacinal de várias vacinas e sarampo é uma delas, né? E isso é um reflexo, sim, né, da baixa cobertura vacinal, da exposição, o vírus volta a circular, que é o que está acontecendo nesses países. O enfoque maior agora é para os países sede da Copa, Canadá, Estados Unidos e México, que estão com casos positivos e a maioria dos casos envolvendo pessoas sem vacinação. Então, a vacinação é, de fato, um método preventivo muito eficaz, e é por isso que o Ministério da Saúde está tão preocupado em alertar e orientar a vacinação dessas pessoas que vão estar circulando, né, nesses países e retornarão para o Brasil.
Em Londrina, a vacina está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30. Atualmente, a cobertura da primeira dose tríplice viral no município está em 95,8%, enquanto que a segunda dose chega a 84%, índice abaixo da meta estabelecida pelas autoridades. A diretora de Vigilância em Saúde também alertou a população sobre os principais sintomas do sarampo. Segundo Cláudia Monteiro, a doença costuma apresentar febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse, coriza, conjuntivite e mal-estar.
Os sintomas obrigatórios e os mais frequentes é a febre alta, exantema, que são as manchas avermelhadas pelo corpo, acompanhados de sintomas respiratórios, que pode ser uma tosse, coriza, um sintoma gripal forte, até conjuntivite. Então, se tiver febre, exantema e mais algum outro sintoma, entra num um quadro que pode ser suspeito de sarampo.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
Agora 8h33.
Bom, e ainda sobre o alerta de vacinação contra o sarampo durante o período da Copa do Mundo, a Secretaria de Estado da Saúde também segue em orientação em todo o Paraná.
Há menos de um mês para o início da Copa do Mundo, que acontece nos epicentros dos casos de sarampo na América, a Secretaria de Estado da Saúde também reforça que manter as coberturas vacinais elevadas é o que tem segurado o avanço da doença no Paraná.
Por isso, a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, de Maria Goretti, ressalta a orientação da Secretaria de Estado.
Nós estamos buscando os parceiros, muito especialmente Secretaria de Estado de Turismo, a Anvisa, entre outros, para mobilizar toda a sociedade e muito especialmente aqueles que estarão viajando para assistir os jogos da Copa do Mundo. Eles precisam saber que os Estados Unidos, o Canadá e o México já estão com surto de sarampo e eles, indo para lá, poderão voltar e transmitir o vírus para nossa população. Então, deve cuidar de si, cuidar da sua família, cuidar da coletividade. É muito importante que, antes de ir, já tome a vacina e se proteja contra o sarampo. Contamos com a parceria dos nossos órgãos parceiros e principalmente dos viajantes, para que eles se vacinem com antecedência e possam voltar com tranquilidade, sem problema algum, sem doença e, muito especialmente, sem transmitir o vírus do sarampo no nosso estado.
No Paraná, dos 42 casos notificados no ano, 40 foram descartados e 2 seguem em investigação. Por isso, a Secretaria colocou no ar a calculadora de janela imunológica do sarampo, disponível no site Saúde do Viajante.
Basta o usuário informar a data prevista do embarque para descobrir se ainda há tempo hábil para que a vacina faça efeito, já que o corpo leva entre 10 a 14 dias para desenvolver a proteção.
Quem não consegue cumprir o prazo recebe a orientação de se vacinar mesmo assim, inclusive no dia da viagem, e de reforçar o uso de máscara e álcool em gel durante o trajeto.
O site é saudedoviajante.pr.gov.br. Eu repito, saudedoviajante.pr.gov.br.
8h35.
Olha que coisa, hein? Pensar que para uma viagem para países de primeiríssimo mundo, não é? Como é o caso dos Estados Unidos e o Canadá. México já diferente, mas há um surto enorme de sarampo nesses países. Eu sou do tempo que, para viajar, não sei, agora me parece que acabou isso, mas aqui para países da América do Sul, tipo Venezuela, Colômbia, era obrigatório você tomar a vacina contra a febre amarela. Tanto é de na ida, né, para ir para lá, como o receio para voltar. É a mesma coisa agora com o sarampo. Eu acho que teria que ser obrigatório. porque hoje muita gente, não acredito nisso, quer dizer, vai, pega e traz de volta para cá o sarampo, porque se há surto nesses países, o perigo de chegar aqui é muito grande. Eu acho que aí valeria a pena, sim, não vai assistir a Copa do Mundo, obrigatoriamente tem que tomar a vacina contra o sarampo para evitar um problema maior no futuro. Não adianta depois chorar. E o viajante tem que pensar nisso, principalmente, né? Viajantes de primeira viagem, pensar no problema de vacina, se há algum problema lá fora. Seguro, ter seguro, seguro principalmente de saúde, porque a pior coisa do mundo é você estar no exterior e ter um problema de saúde, um problema sério. Além do custo, que é violentíssimo, tem um problema de assistência, que é também, às vezes, muito complicado.
Confira com a 91,7, 8:37.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para um acidente agora há pouco na rua Araicás, cruzamento com a Tupiniquins, na Vila Casoni. Cruzamento da Tupiniquins com Araicás, tem um acidente e preste atenção, motorista. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Agora 8:38.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O mercado físico do boi gordo abriu a semana com algumas tentativas de compra em patamares mais baixos de preço, mas muitas indústrias permanecem ausentes nas negociações, avaliando as melhores estratégias a serem adotadas num prazo bem curto. Ontem, fechamento do mercado, R$ 343,17 a arroba em São Paulo. Uma pequena queda comparando com a semana passada. Em Goiás, R$ 326,07. Uma pequena queda também, pequena queda em relação ao fechamento da semana passada, no caso de Goiás. A entrega de fertilizantes no Brasil deve cair entre 10% e 15% neste ano, após o recorde de 49 milhões de toneladas no ano passado, segundo o Sindicato das Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas no Paraná. Em nota divulgada ontem, a entidade informou que o cenário está ligado a conflitos geopolíticos, aumento de custos e atraso nas compras feitas pelos produtores. O quadro atinge diretamente o planejamento da safra para o ciclo 26-27. De acordo com a Sindi Adubos, apenas 50% dos fertilizantes necessários para a próxima safra da soja foram negociados até agora, abaixo da média histórica, que é superior a 60% para este mesmo período. De acordo com a instituição, a postergação das compras amplia o risco de concentração da demanda nos próximos meses, o que pode favorecer a elevação dos preços. Fechamento do mercado ontem para o preço da soja: Passo Fundo, R$ 125. Santa Rosa, R$ 126. No Paraná, em Cascavel, uma elevação de R$ 1, fechou em R$ 119 a saca, e a saca de 60 quilos no Porto de Paranaguá subiu R$ 2, fechou em R$ 131. Em uma combinação de fundamentos e até política internacional, ontem o pregão fechou para o milho com uma alta de 4%, mais ou menos. O vencimento julho para a saca de milho foi de $4.77 e fechamento dezembro $4.98 por bushel.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê 8:41.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro?
Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Conheça os produtos Fim de Obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de Obra, à venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Vai Querer 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Ângulo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Vai Querer 91,7.
Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua obra. Chumbadores, adesivos, colas estruturais e selantes para construção. Cia do Impermeabilizante, fone 33450440 na Quintino, 1146, Londrina.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número um do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
Agora 8h44.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, houve mudanças nas regras dos empréstimos consignados nos benefícios do INSS. O que mudou?
Sim, tivemos mudança, JB, até falamos sobre isso agora recentemente de uma forma bem resumida para um ouvinte que nos enviou a pergunta. Então vamos falar um pouco mais detalhadamente essas mudancinhas nos consignados. O governo lançou uma medida provisória recentemente agora, que é o novo Desenrola Brasil. Esse novo Desenrola Brasil foi para que as pessoas consigam tentar negociar suas dívidas, né? São medidas para os chamados endividados, né? Então nós temos ali várias regrinhas para facilitar que as pessoas consigam, né, negociar suas dívidas e saldar as suas dívidas. E uma das medidas que está ali prevista nessa medida provisória trata ali de uma alteração no prazo máximo de parcelas para o empréstimo consignado dos aposentados. Antes o prazo máximo era de 96 meses, que eram 8 anos, e agora foi ampliado para 108 meses, que são então 9 anos. Então antes eu podia ter no máximo 8 anos o parcelamento e agora eu posso ter por 9 anos esse parcelamento. Outra medida que foi trazida é algo que já tinha sido praticado e volta agora a possibilidade da carência de 90 dias para o empréstimo. Que é essa carência de 90 dias? Eu assino o contrato do consignado hoje, mas eu vou pagar a primeira parcela só depois de 90 dias, só depois de 3 meses. Isso é a carência. Eu assino hoje e começo a pagar daqui 3 meses a primeira parcela. Mas isso é opcional. Opcional meu, opcional do banco, opcional de cada contrato. Eu posso ter um banco praticando a carência de 90 dias, outro praticando só 60, outro não colocando carência. Às vezes o banco coloca carência só para empréstimos mais altos. Então isso é opcional. Então é bom, o prazo maior ajuda as pessoas a tentarem renegociar suas dívidas, mas a gente também tem que dizer que pagar por mais tempo significa pagar mais juros. Por isso é muito importante que as pessoas reflitam bem na hora de utilizar essa modalidade de empréstimo, né? E fazer de fato de uma forma bem pensada, porque compromete a renda mensal.
Valeu, doutor, até amanhã.
Obrigada, até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã, oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Agora 9:13. No Paraná, a Polícia Civil está intensificando ações de orientação e prevenção direta ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Como o dia 18 é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, neste mês de maio o assunto é lembrado durante todo o mês com a campanha Maio Laranja.
O foco principal da Polícia Civil no estado é a internet, ambiente em que é crescente o número de casos de aproximação de criminosos com adolescentes e crianças.
Jogos online, redes sociais e aplicativos de mensagens viraram portas de entrada para esse tipo de crime, e isso preocupa as autoridades.
Quem explica é a delegada Mariana Coelho, do NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, vítimas de crimes.
Segundo a delegada, os criminosos não agem de forma direta. Criam vínculos, ganham confiança, fingem interesses em comum e aos poucos avançam sobre as vítimas.
Ela alerta que há casos de aliciamento virtual, extorsão com imagens íntimas e até produção de material de abuso sexual envolvendo menores.
Os criminosos começam procurando ali interesses em comum que eles teriam com essa criança, esse adolescente. Então eles vão se aproximar como se fosse uma relação de amizade. Eles vão tentar fazer com que o adolescente acabe falando alguma vulnerabilidade, alguma situação que o adolescente está passando. Eles vão se aproximar de uma maneira que somente ele entenda a situação que a criança ou o adolescente estão vivendo, né? Então ele cria essa proximidade para daí cometer esse crime. E os criminosos se aproveitam dessa vulnerabilidade, porque ali naquela conversa tá somente os dois. Eles sempre falam, não comenta com ninguém, esse assunto vai ficar só entre nós, não fala com seus pais. Então isso vai criando ali uma relação de segredo, uma relação daquela, ai, meu melhor amigo, minha melhor amiga, meus pais não podem saber. E nesse momento é que o menor, né, a criança, o adolescente, eles ficam completamente vulneráveis para a prática de crime. Por exemplo, temos o aliciamento virtual, né, que, como eu disse, acontece com a produção e o compartilhamento de material pornográfico envolvendo criança e adolescente. Temos também a extorsão mediante imagens íntimas. Então, a criança e adolescente acaba sendo constrangido e acabam tirando a foto, enviando a foto para essa pessoa que está cometendo o crime, e acaba sofrendo uma extorsão, né? Uma ameaça, sob pena da pessoa divulgar essa foto, tá? Então a orientação é que nunca tire foto íntima, envie, ainda que seja para um conhecido, porque na internet existem vários meios que essa foto ela pode vazar, né, como os jovens dizem. Então daqui a pouco essa foto que você mandou está circulando em grupos. Isso é um dos crimes mais comuns que a gente vê acontecendo. Também tem o bullying, né, o cyberbullying, em que acaba afetando de uma maneira muito séria o psicológico dos adolescentes.
O assunto envolve pais irresponsáveis, pois o crime pode acontecer dentro de casa, muitas vezes sem que os responsáveis percebam de imediato.
Por isso, a orientação da polícia é que pais irresponsáveis acompanhem o que as crianças acessam na internet, com que elas conversam, com quem elas conversam, e procurem utilizar ferramentas de controle disponíveis nas plataformas digitais.
Nós precisamos prestar muita atenção no conteúdo que as crianças estão acessando, com quem que as crianças e os adolescentes estão conversando. E isso começa dentro de casa. Então, a maior orientação que fica aqui é, se os pais ou os responsáveis prestarem atenção no conteúdo que as crianças estão acessando, com quem as crianças estão falando, isso já é um bom começo para que a criança e o adolescente façam um bom uso, porque o que acontece é que muitas vezes a criança está acessando um jogo para se divertir e dentro desse jogo, pessoas completamente mal intencionadas, elas começam a acessar a criança, né, utilizando de artifícios psicológicos, induzindo a criança a tirar fotos íntimas, induzindo a criança a muitas vezes cometer algum crime na escola. Então essas conversas, elas acontecem dentro de um contexto que seria de jogo, né, de assistir algum vídeo. Por isso que os pais precisam restringir os conteúdos e também ter acesso aos conteúdos que as crianças estão consumindo. Hoje em dia, diversas plataformas têm meios para restringir esse acesso, né? Então a maior orientação é que os pais tenham ciência do que o seu filho está consumindo na internet.
Outro ponto que chama atenção são sinais de risco. Mudanças bruscas de comportamento de uma criança ou jovem, isolamento, irritação fora do comum, ansiedade, depressão e resistência em mostrar o celular podem indicar situação de violência já acontecendo.
Isso é muito particular, vai de pessoa para pessoa, vai do tipo de abuso que esse jovem ou essa criança está sofrendo, mas os principais sinais são mudança brusca de comportamento, querer impedir que os pais tenham acesso, né, às redes sociais, ao computador, ao celular, passar muito tempo sozinho, né, conectado nessa rede, irritabilidade extrema, ansiedade, né, depressão. Então, os pais ou os responsáveis, as pessoas que estão convivendo com esse jovem no dia a dia, eles têm que buscar entender o que está acontecendo com essa criança e adolescente. Por isso que eu falo, a proximidade, seja dos pais, do responsável, do professor, a abertura para o diálogo é o melhor caminho, que é o principal a ser feito para que esses crimes, eles possam ser impedidos, né? Para que a gente tenha uma redução da taxa de criminalidade, é a atuação dos pais ou dos responsáveis. Então, os pais têm que restringir conteúdo para aquela determinada faixa etária que a criança está vivendo. A criança não pode ter acesso a um conteúdo de adolescente, o adolescente não pode ter acesso a um conteúdo adulto. Os pais, eles têm que supervisionar, eles têm que estar perto, eles têm que ter conhecimento ao conteúdo que a criança está acessando, aos amigos da criança, com quem a criança está conversando. E também os pais têm que direcionar essa criança e o adolescente, né? Tem que explicar por que que não pode tirar foto íntima e enviar para qualquer pessoa. O que pode acontecer se aceitar um convite na internet de um estranho para se encontrar? Os pais, eles têm que educar e orientar as crianças, né, para que esses crimes sejam impedidos.
A polícia reforça ainda a importância do diálogo constante. Conversar com crianças e adolescentes, orientar e explicar os riscos da internet é uma das formas mais eficazes de prevenção. 5 para as 9, Edson.
Cristiano, esta é uma situação muito delicada. E ouça bem, as orientações aí não foram para as crianças. A delegada, e com muita propriedade, deu orientações para nós que somos pais. Então a orientação é para nós, a formação é para nós. E eu devo dizer, você que é pai, mãe de jovens, crianças e adolescentes nesta faixa etária, tenho certeza, compartilha das mesmas dores que nós. Cristiano Pereira também é pai, tem criança, Luciano está ali também, tem a sua filha em idade escolar. Então, veja, é uma das dores que mais nos afligem hoje, para os pais que se preocupam, mas ao mesmo tempo nós não podemos proibir, não vai pegar, não vai ter acesso à internet, até porque vai, de algum jeito vai, acaba tendo acesso. E aí este acesso que é proibido acaba sendo ainda mais perigoso, porque você não sabe nem onde é que está acessando. Se você proíbe o filho e a filha e ele vai acessar, certamente não vai te dizer e você não vai saber ou vai demorar para saber onde é que ele está acessando. Isso é pior. Então, orientação é: eu preciso saber, preciso acompanhar com educação, com respeito, com o filho, com a filha, a criança, a adolescente, mas acompanhar, monitorar. A nossa experiência de vida, mesmo que não seja experiência com a internet tanto quanto a deles, porque a nossa geração é outra, mas temos a experiência de vida útil, necessária para orientar. E havendo denúncia, havendo a indicação de algum crime acontecendo, denunciar. Existem os caminhos, unidades do NUCRIA, por exemplo, telefone da Polícia Civil, 181 diz que denúncia, 197 também direto com a Polícia Civil, e esta é a campanha do Maio Laranja, proteção de crianças e adolescentes. Isso é muito, mas muito sério. Ouvi esta semana uma entrevista muito interessante de uma psicóloga que trabalha com criança e adolescente, dizendo que ela não imaginava, antes de entrar neste universo e trabalhar com as crianças e adolescentes, não imaginava o quão grave é a situação, considerando que muitos dos adolescentes que ela atende, ela é psicóloga, faz esse trabalho, tem a terapia profissional nessa área, ela não imaginava o número de adolescentes que sabem do problema, sabem que deveriam ficar menos nas redes sociais, deveriam fazer uma atividade física, sair, conversar, ter uma vida social e correr, jogar futebol, enfim, mas não conseguem. Se tornou um vício. O governo está preocupado hoje tratando o vício na bet e jogo online. Tem outro vício muito sério aí que está acometendo pessoas mais jovens, adolescentes e crianças, que é rede social, internet, e que pode ter consequências muito sérias. Então vamos ficar atentos, nós que somos pais.
Confira com a 91,7, 8:58. 18 graus.
A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta das 8 horas de ontem, na Avenida Serra da Esperança, 605, Jardim Bandeirantes, uma mulher de 33 anos caiu com a sua moto Honda B cinza e teve ferimentos leves. Socorrida pelo SIAT, ela deu entrada na UPA do Jardim Sabará. 13:40 na rua Tires Cudeler, 1200, Vila Portuguesa. Acidente com uma moto Honda Fan puxando uma carretinha, onde o seu condutor de 27 anos teve uma queda e sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo SIAT e liberado em seguida. 18:20 na rodovia Carlos João Stras, na Zona Norte. A colisão de um Citroën Picasso Prata e uma moto Bajaj Dominado Preta, com ferimentos médios no condutor da moto, de 53 anos, que foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para atendimento hospitalar. 19 horas, rua Eurico Rume, 458, Gleba Palhano. A colisão de uma moto Honda Titan Preta e um Jeep Compass Preto. O condutor da moto, de 40 anos, foi socorrido pelo SIAT com ferimentos leves. Um grave acidente ocorreu na BR-376 e deixa um morto em Apucarana, após um caminhão cair de um pontilhão. O acidente ocorreu por volta de 1:20 desta madrugada e resultou na morte de um caminhoneiro de 44 anos. O veículo, uma carreta com placas de Mauá da Serra, trafegava por uma alça de acesso para a BR-376, quando o condutor perdeu o controle e colidiu contra um barranco do lado direito da pista. E após o impacto, o veículo caiu de um pontilhão e despencou sobre a pista inferior, justamente a BR-376, na altura do quilômetro zero em Apucarana. A pista ficou totalmente interditada por mais de 4 horas. Socorristas da concessionária CCR tentaram reanimar o condutor, mas o motorista já estava em óbito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Apucarana. O trânsito na rodovia já foi normalizado. Informações aqui na Paiquerê 91,7 para o Jornal da Manhã, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9 horas em ponto aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui terça-feira no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Um dia ainda de tempo nublado no período da manhã, mas à tarde pelo menos deveremos ter a saída do sol, quer dizer, voltando o sol a brilhar, tomara, mas hoje, porque amanhã, ora, 45% de possibilidade de chuva. 1 milímetro apenas está marcando aqui o canal do tempo, mas não deve ser um dia de céu aberto. Na quinta, sim, sol entre nuvens. Sexta, chuva. Sábado, chuva. Aí, bastante chuva. Sexta, 70%, sábado, 80% de possibilidade de chuva, está um pouco longe ainda, mas há uma expectativa de 11 milímetros de chuva no sábado. Aí vai ficar bom o tempo para valer mesmo na semana que vem. A máxima de hoje, 22 graus, amanhã a mínima 14, a máxima 23, na quinta a mínima 13, a máxima 22, na sexta a mínima 14, a máxima 21 graus. Vamos então começar essa última parte do nosso Jornal da Manhã com o seu destaque, Edson Ferreira.
Saúde, JB, saúde. Esse cuidado, esse alerta que é feito pelo governo do Paraná, não só o governo do Paraná, no Brasil, mas nós trouxemos aqui a palavra de uma autoridade na Secretaria Estadual da Saúde sobre a importância da vacinação. Citou o caso do sarampo, especialmente para quem viaja a países agora que teremos Copa do Mundo. E para outras viagens, outros destinos, o cuidado sempre é importante. E eu emendo dizendo o seguinte: há um surto de ebola na República Democrática do Congo e, embora esteja ainda localizado este surto, já provocando mortes, 131 mortes, há uma declaração da OMS, Organização Mundial de Saúde, de emergência de saúde pública de âmbito internacional. Tanto que hoje há uma reunião da OMS para discutir alternativas, possibilidades de contenção do avanço, que segundo a OMS está surpreendendo a rapidez de avanço dos casos de ebola nesta região da África, porque especificamente para a espécie que está sendo agora identificada, não existe uma vacina ou tratamento específico aprovado, conhecido, e que possa ser imediatamente aplicado. E a taxa de mortalidade é de 40%. Não há, diz a OMS, motivos para uma preocupação internacional. Há algo concentrado. Entretanto, veja a importância de cuidarmos da saúde. E a vacinação sempre é um reforço para isso. A vacina, e já diz os especialistas, ela é para proteger individualmente e coletivamente. Quanto mais pessoas vacinadas, menos circulação de, vou usar a palavra mais técnica ali, mas patógenos que causem as doenças, seja um sarampo, no caso deste vírus do ebola, não há uma vacina, mas para espécies anteriores havia. Então, se há vacinação, poderia nem ter chegado a esta evolução da doença. Enfim, cuidado com a saúde pública é fundamental.
Muito bem, o seu destaque, Bruno Cardial.
Eu também, amigos aqui da bancada do Jornal da Manhã, nossos ouvintes, meu destaque agora é um puxão de orelha do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Veio a público um processo do TCE puxando a orelha do sucessor do Ratinho Júnior, o então pré-candidato Sandro Alex, sobre a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística. Por quê? Existe um acordo judicial antigo obrigando a Caminhos do Paraná, uma concessionária antiga de pedágio aqui entre Tamarana, Mauá da Serra, Londrina, na PR-445, a fazer a obra de duplicação e melhorias naquela rodovia. Pois bem, o Tribunal de Contas agora está investigando uma possível risco de obra duplicada ali na 445. Por quê? O contrato novo com a EPR daquela região também prevê obras parecidas no mesmo trecho. O TCE quer evitar agora que o Estado pague duas vezes pela mesma obra, ou então que o usuário do pedágio, seja prejudicado pagando por algo que já deveria ter sido feito e, consequentemente, também pago para a Caminhos do Paraná. O TSE analisou que não há indício de duplicação total das obras, porque se a antiga concessionária fizer a obra, ela sai do contrato da nova. Só que surgiu uma dúvida ali sobre os reforços em algumas pontes e algumas partes das estruturas, que não está claro que sai do contrato se a nova concessionária fizer, né? E nem tem um prazo específico para a antiga realizar. Pois bem, o tribunal agora determinou que em 30 dias a Secretaria de Infraestrutura do Paraná, que é quem respondia era inclusive o Sandro Alex, né? Que está agora de volta como deputado e daqui a pouco se oficializa aí como concorrente ao governo do estado, vai ter que explicar detalhadamente quais obras serão feitas, quais já estão prontas, quais constam no projeto e se há realmente sobreposição de reforços nas pontes ali citadas, no quilômetro 35, no quilômetro 42, são as alças de acesso da 445. Resumindo, o Tribunal de Contas quer confirmar se as duas empresas diferentes não realizarão as mesmas obras. Quem tem que confirmar isso é o Estado, né? O contratante das duas empresas. E o que chama atenção aqui, já também, não é só os 30 dias para o governo responder, é que é mais uma dúvida de contrato que precisa o Tribunal de Contas do Estado entrar. E esse contrato foi avaliado por deputados estaduais, construindo junto com os deputados estaduais. Estavam fazendo o que os deputados, hein? Quando foi debatida essa questão dos contratos, faz tempo que foram debatido isso, provavelmente estavam meio desatentos. E isso passou, agora quem está cobrando é o Tribunal de Contas do Estado.